Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados aqui presentes. Vamos dar início então à nossa reunião da Comissão Relatora. Quero submeter à vossa consideração a proposta, o draft de relatório final. Conforme podem constatar do documento que foi remetido, ainda não estão em falta algumas declarações políticas por parte do PAN e do PEV, que eventualmente ainda poderão ser apresentadas, porque em princípio vai ser efetuada a convocatória para a nova reunião desta comissão para a aprovação final, e até lá, se eventualmente forem apresentadas as declarações políticas em falta por parte dos partidos políticos que não têm assento nesta comissão, pois serão juntas a esta proposta de relatório. Também verificamos que há aqui um lapso, porque a ordem das declarações políticas estão em função da ordem de apresentação e não por ordem de representatividade política dos partidos, e portanto vai ser efetuada essa correção. Relativamente às alterações que entretanto foram introduzidas ao documento, submeto o assunto à vossa consideração. Não sei se algum grupo parlamentar quer fazer algumas considerações sobre estas alterações que entretanto foram efetuadas, nomeadamente no âmbito da parte 1 do índice, respeitando ao enquadramento da pandemia da doença Covid-19. Já agora, pronto, e depois também há... ok. Muito bem, então dou a palavra à senhora deputada Sandra Pereira. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhor Presidente, relativamente às considerações que colocou aqui para fazer alterações, não temos nada a opor. Senhor Presidente, nós acharíamos que era importante, e confesso também que não sei se está, não me parece que esteja, porque eu fui lendo o relatório por trás, mas parecer-me-ia de pertinente que pudesse constar um parágrafo aqui a dizer, portanto, que este não é o relatório desejável, este é o relatório acordado tendo em conta a questão do tempo, sobretudo para não deixar que este trabalho, que foi longo e que foi um trabalho muito intenso, se perdesse. E, portanto, é melhor ficar um registro ainda que telegráfico. Eu não sei se está, senhora deputada, senhora Amador, está... Agora, parecer-me-ia, pelo menos aqui ao início não está, parecer-me-ia que só um contexto de qual é que é este relatório, para não se pensar que este é o relatório, que não é. Este é o relatório possível, acordado, por forma a que no tempo que tivemos, se conseguíssemos dar resposta deste trabalho, ficar aqui mais ou menos elencado de forma telegráfica. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Miguel Arrobas, faça favor.
Muito obrigado. Basicamente, aquilo que queria referir é que nós tínhamos proposto, eu também confesso que estava aqui a ver-se, que era pôr um culminar da comissão, ou seja, a comissão chega ao fim, por questões óbvias que era... Está cá?
Ou não? Pois eu vou dar logo, no final, vou dar nota de que, sem querer interromper o seu raciocínio, mas pronto, chama a atenção para o último parágrafo da página 8ª, que tem um...
Pronto, é isto. A segunda coisa, esta já era um à parte, era que nós tínhamos proposto que no âmbito das audições que foram das várias, quem é que tinha sido o grupo parlamentar requerente ou grupos parlamentares requerentes. E isso continua a não constar nos quadros, ou seja, consta a entidade, o assunto, a data da realização, mas não o grupo parlamentar requerente, que eu acho que era importante, ou os grupos parlamentares requerentes.
Tudo muito resto, obrigado, parece-me. Senhor deputado. Faça favor, senhor deputado.
Obrigada. Sr. Presidente, eu julgo que aquilo que terá ficado, até porque havia vários grupos parlamentares a requerer várias audições, eu julgo que aquilo que terá ficado acordado era, e portanto convinha estar aqui referido, anexar todos os requerimentos que foram feitos, e aí ficava absolutamente claro quem é que requereu o quê. Acho que foi isso que tinha ficado conversado. Também era mais fácil para os serviços, não tinham que andar a ver quais foram os grupos parlamentares que requereram quais audições, porque houve muitos que foram acompanhados, e então acho que foi isso que tinha ficado acordado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, de facto, prestar esse esclarecimento, portanto, nos anexos, portanto, no ponto 3, respeitante aos requerimentos, constam todos os requerimentos de audições apresentados pelos diversos grupos parlamentares. Portanto, por uma questão de economia descrita, portanto, anexámos os requerimentos dos diversos grupos parlamentares, portanto, a requerer as audições. Não sei se relativamente... Senhor Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tem a ver com a proposta de redação sobre estes enquadramentos, portanto, a primeira parte do relatório como está proposto no índice, e nomeadamente sobre a dimensão europeia. Eu creio que nós tínhamos acordado, novamente, tendo em conta os constrangimentos de tempo e a atual situação de iminente dissolução da Assembleia, fazer um relatório descritivo e factual nessa descrição. Muito sinceramente, a forma como está escrita o texto da dimensão europeia parece mais um juízo de valor à atuação da Comissão Europeia do que uma mera descrição. Por exemplo, a Comissão Europeia trabalhou em todas as frentes para conter a propagação do coronavírus. Nós não estamos de acordo com este trabalho em todas as frentes por parte da Comissão Europeia. Não me parece que isso tenha acontecido. Creio que isto poderia ser substituído por a Comissão Europeia decidiu lançar determinadas medidas. Mas o dizer que trabalhou em todas as frentes já é um juízo, enfim, de avaliação política que nós não corroboramos. Como, da mesma forma, dizendo, apoiando os sistemas de saúde nacionais e resolvendo as consequências socioeconómicas da pandemia. Não foram resolvidas as consequências socioeconómicas da pandemia. Se calhar era melhor não entrarmos nesta questão de valorização ou não política de algumas medidas. E por isso, isto até para lembrar outras coisas. Por exemplo, foi a própria Presidente da Comissão Europeia que, salvo erro, no seu discurso de tomada de posse, salvo erro, referiu que a pandemia, por exemplo, mostrou que na Europa se tinha perdido capacidade produtiva, que era preciso avançar em voltar a ter capacidade produtiva, industrial, em determinados dispositivos da área da saúde, etc., etc., etc. E depois também a questão da dificuldade de produção de vacinas mostra também que, por parte da Europa e da Comissão Europeia, houve problemas e houve dificuldades. Por isso, aquilo que nós propunhamos era que esta secção de dimensão europeia pudesse ser mais descritiva e menos valorativa de alguns programas e de algumas medidas que foram tomadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada... Susana Amador, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, saudar os colegas e, antes de mais, obviamente agradecer à Comissão e aos colaboradores da mesma o trabalho que fizeram, que foi um trabalho também, um ponto de vista de tempo, um trabalho de vertigem, com uma grande celeridade e julgo que em termos dos capítulos, tal como tínhamos definido e de enquadramentos, no tempo que tínhamos, o trabalho está de grande qualidade e por isso saudar-vos a todos vós. Dizer que concordo com a senhora deputada Santa Pereira, portanto, naquele parágrafo onde referimos que houve, por parte do Sr. Presidente da República, a dissolução da Assembleia da República e, portanto, que isso levou à interrupção dos trabalhos, podemos claramente aí nesse parágrafo colocar o inciso referindo que é essa interrupção dos trabalhos que não nos permite ter um relatório mais abrangente e mais analítico como desejaríamos e como seriam as expectativas criadas no início, qualquer coisa deste género, para se perceber que foi essa interrupção que não permitiu um relatório que, de facto, com outro grau de desenvolvimento e de distribuição, até como se costuma fazer, de capítulos pelos senhores deputados, portanto, e que no fundo acabou por recair aqui o ónus todo na Comissão, e neste caso nos colaboradores da Comissão, e não tanto em nós. Em relação às questões colocadas pelo senhor deputado Moisés, também estou de acordo, temos que ser coerentes, portanto, se pedimos um relatório completamente descritivo e sem valoração, e as declarações políticas e as posições globais é que terão, digamos, essa componente mais partidária da verdade e da objetividade de cada um, e portanto basta ver nas declarações políticas aquilo que é a análise de cada um e naquilo que divergimos e naquilo que podemos convergir ou não, mas essa componente de valoração ficou, decidimos que tinha que ficar para a componente global, e portanto eu penso que o exercício não é muito difícil, basta no fundo tudo aquilo que são expressões de apreciação ou de avaliação serem retiradas e ter um capítulo ele próprio mais descritivo, no fundo, tal como aquele documento que vos remeti com a legislação, não é? Portanto, onde está a legislação toda produzida ao nível nacional, termos também algo dessa natureza, ou seja, houve um conjunto de legislação produzida, de medidas e de planos, e portanto, e tentar colocá-los nessa natureza mais descritiva. E não tanto de apreciação, porque aí também todos nós temos uma avaliação mais positiva, ao menos em relação ao que foi desenvolvido pela União Europeia, em termos de mecanismos de recuperação e em termos de vacinação e em todas essas dimensões. Portanto, e posto visto, era aquilo que queria também referir. Da nossa parte, tínhamos sugerido, de facto, quantificar, se está quantificadas as audições que foram produzidas, quer por entidades, quer ao nível governamental, referir ainda que, na parte dos requerimentos, no ponto 3, nos anexos, para ficar mais claro, pode-se pôr requerimentos dos grupos parlamentares, requerimentos e seu impulso, ou no fundo, se há vários tipos de requerimentos, não sei se não justifica no anexo dividir, portanto, aquilo que foi requerimentos de pedidos dos grupos parlamentares e outro tipo de situação, portanto, para, no fundo, quem faz a leitura perceber que requerimentos é que são esses, para ficar mais inteligível para quem depois está a ler o relatório, portanto, e talvez aí justificasse, colocar-se algo um bocadinho mais concreto. Na parte da legislação publicada, pronto, eu julgo que aí devem colocar então aquele quadro de Excel que remeti, portanto, não sei se é aí que o vão inserir ou não, com toda essa componente. Eu sei que fica muito grande, mas ao mesmo tempo permite-nos, para quem está a fazer a leitura, perceber toda a legislação que foi publicada, aquela que já foi caducada, e se o objetivo do relatório é no fundo, que quem nos acompanha, e do ponto de vista de transparência, perceber-se aquilo que foi sendo produzido. Portanto, eram estas notas que queria deixar, e também nas fontes de informação estão só os relatórios nacionais, portanto eu não sei se nestas fontes tentam colocar alguns dos links que vos remeti, se há mais links ou não, que eram aqueles internacionais, não é? Diga? Pronto, quer a Unesco, quer a ONU, quer outras entidades também produziram relatórios, a OCDE, por exemplo, portanto, se este capítulo ou no outro que entenderem, poder ficar mais completo com esses links, para também haver um maior acompanhamento das situações por parte de quem depois irá ler este relatório, assim que ele também ficar disponível. Muito obrigada.
Obrigada, senhor. Senhora deputada Alma Rivera, faça o favor.
Obrigada, senhora presidente em funções. Nós queríamos secundar estas apreciações sobre a dimensão europeia. Naturalmente que achamos que devemos ter um critério uniforme na forma de descrever, e achamos que se deve, de facto, reduzir a isso mesmo. Portanto, mas também achamos que isto não é propriamente uma questão de grande monta, é apenas uma adequação também do tipo de discurso que está vertido no documento. Depois, queria também colocar e saudar o trabalho de elaboração deste relatório, porque apesar de tudo foi pouco tempo que tivemos e, portanto, apesar de não ser o relatório, é o relatório possível, não é o relatório desejado, mas ainda assim me parece que tem muita tem qualidade e tem um esforço considerável por parte dos serviços.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não podia deixar o grupo parlamentar do PSD de acompanhar os Srs. Deputados Alma Riviera e a Sra. Deputada Sra. Amador no que concerne a esta referência aos funcionários da Comissão e à elaboração deste relatório em tempo recorde, que, não sendo um relatório como aquele o ideal, ainda assim é um relatório que, para o tempo que foi, seguramente que deu trabalho, e nós queremos naturalmente ressalvar isso e agradecer e saudar os trabalhadores e a Comissão por podermos deixar aqui um documento minimamente pronto para a próxima legislatura, sobretudo para o trabalho que fizemos aqui, não se perder e ficar assim plasmado num documento escrito. Muito obrigada a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Arroba, faz.
Muito obrigado. Dizer apenas que, enfim, primeiro, agradecer aos serviços terem feito este relatório, que tem dignidade, que plasma bem ou o melhor possível aquilo que foram os trabalhos desta Comissão nestes anos difíceis da pandemia, e, portanto, deixar esta palavra de apreço e de agradecimento pelo trabalho produzido a todos aqueles que o fizeram e que se disponibilizaram a fazê-lo o melhor possível.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faça favor.
É muito rápido, Sr. Presidente. Era também para, ainda por cima agora na conclusão, ou quase conclusão, do trabalho desta Comissão e com o relatório, enfim, já quase totalmente elaborado, também agradecer o trabalho de todos os serviços e assessores de apoio durante este tempo, enfim, ainda foi há algum tempo, com várias audições, e principalmente na ajuda a elaborar este relatório feito com muito pouco tempo, e dentro dos constrangimentos que ainda há pouco falávamos, acho que realmente é o melhor possível, e agradecer também esse trabalho mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, eu, em jeito de conclusão, vou só, resumidamente, dizer aquilo que, quais são as alterações que eventualmente irão ser feitas ao documento na sequência das intervenções por parte dos diversos grupos parlamentares. Portanto, no âmbito daqui do enquadramento da pandemia, quanto ao ponto 2, concernente à dimensão europeia, vamos retirar todas as expressões que eventualmente façam juízos de valor ou apreciações valorativas e vamos ficar-nos então só pela factualidade e pelas expressões mais descritivas e retirando tudo aquilo que seja expressões valorativas ou juízos de valor. No que se refere aqui no âmbito da introdução e contexto, página 8ª. No parágrafo final, portanto, este parágrafo, passo a citar, os trabalhos da Comissão foram interrompidos devido à decisão do Sr. Presidente da República de dissolver a Assembleia da República e agendar novas eleições legislativas para 30 de janeiro de 2022, como resultado da não aprovação do Orçamento de Estado. Este parágrafo eventualmente será complementado, justificando, portanto, a não execução de um trabalho mais aprofundado por parte desta Comissão, devido à interrupção dos trabalhos que não permitiu, portanto, aprofundar as matérias e fazer uma análise mais extensa e aprofundada das matérias da sua competência. No que se refere às audições e audiências realizadas na sequência da intervenção da senhora deputada do PS, eu presumo que está devidamente expresso o número de audições e audiências realizadas na página 11. Portanto, eu aqui presumo que não haja nada a acrescentar, porque está aqui, portanto, em termos quantitativos, portanto, o número de audições e audiências realizadas. Relativamente às fontes de informação, nenhum grupo parlamentar de seu quaisquer considerações, portanto...
Relatórios internacionais que tinham sido em casa na primeira versão.
Os relatórios nas fontes de informação?
Sim.
Na parte quarta, do documento, fontes de informação, vai ser introduzido um ponto relativamente aos relatórios internacionais. Relativamente às posições, eu estou aqui, portanto, aqui a fazer a acompanhar aqui, portanto, aqui o índice. Relativamente às posições globais, declarações políticas dos grupos parlamentares, como eu disse no início da nossa reunião, estavam em falta ainda as declarações políticas do PAN e do PEV, partidos que não têm assento nesta comissão, e caso estas venham a ser apresentadas até à próxima reunião, serão acrescentadas. E também vão ser reordenados em função da ordem de representatividade política e não por ordem de apresentação dessas mesmas declarações. Nos anexos, a listagem da legislação, portanto, incluído, portanto, neste documento, um anexo que faz parte integrante do mesmo, que é composto por este acervo de documentos, que constam aqui de uma tabela, onde estão, portanto, todas as iniciativas legislativas, quer dos diversos grupos parlamentares, quer do Governo, portanto, todas aquelas que foram aprovadas, portanto, no âmbito deste contexto pandémico.
Os requerimentos
Sim, e na parte ainda dos anexos, portanto, relativamente ao ponto 3 dos requerimentos, vamos fazer aqui uma separação em função da tipologia de requerimentos e dar nota aqui, nomeadamente acrescentar aqui no título requerimentos, especificar um pouco mais para se perceber a que é que dizem respeito a esses mesmos requerimentos. Presumo que seja tudo isto que aqui foi falado e presumo, portanto, que após estas alterações de pormenor, o documento esteja em condições de ser objeto de votação final na próxima reunião, que em princípio será às 11 horas, portanto, amanhã. Amanhã às 11 horas. Irão receber convocatória, portanto, passa a favor.
Sr. Presidente, essa hora não é uma hora muito acessível. Amanhã às 11 horas há imensas, inúmeras comissões a acabar dossiês e não é de toda uma hora muito acessível para que se possa... E, portanto, eu se calhar sugeria ou mais em cima da hora do almoço ou mais de manhã, mas essa hora é de todo impossível, por exemplo, eu estar. Não sei os outros grupos parlamentares, mas não é uma hora boa, não.
Superposição com outras comissões. 14 horas é muito tarde. Se calhar 14 horas era o ideal, não é?
Posso, Sr. Presidente. Às 9 horas para os grupos parlamentares era... Eu julgo que as comissões estão todas para começar às 10, 10, 10 e meia. Às 9 seria execuível? Ok.
Sr. Deputado.
Eu ia dizer a mesma coisa, Sr. Presidente, era de facto, amanhã de manhã, ainda por cima, temos a audição com o Ministro da Saúde na Comissão de Saúde e mais uma série de pontos que prometem ir até tarde. 9 da manhã, por mim, ótimo, mas eu nunca prometo às 9 da manhã conseguir estar. Portanto, 9. Será?
Senhores deputados, nós não podemos realizar essa reunião às 9 horas porque temos de dar tempo bastante e suficiente para que sejam introduzidas essas alterações ao documento, não é? Para que os serviços tenham tempo para introduzirem estas alterações ao documento. E não sei se até amanhã às 9 horas isso será possível. Nós vamos então considerar, portanto, as vossas observações e vão ser transmitidas ao Sr. Presidente, que oportunamente e depois decidirá a hora da reunião e irá ser efetuada a respectiva convocatória, mas tendo em conta, como é óbvio, as vossas observações sobre isso. Muito obrigada. Não havendo mais nada, portanto, dou por terminada a reunião. Obrigada a todos, mais uma vez.